O Gregário Cycling dessa semana fala sobre o Shimano Fest, o maior festival de bikes da América Latina. Um local definitivamente aberto para todas as tribos da bicicleta, reunindo produtos, eventos e principalmente todo mundo que ama pedalar. Esse ano, ainda em função da pandemia, o evento será virtual, nos dias 2 e 3 de setembro. Na sequência, a gente fala bastante sobre esse evento, mas ainda mais sobre o espírito Shimano Fest. Exemplos como a história da Santu. Luiz Fabregat conta como a empresa nasceu e cresceu em parceria com o Shimano Fest. O Gregário Cycling Podcast é oferecido por Jungle, o isotônico 100% natural, feito no Brasil. Experimente Jungle, compre com desconto com o cupom que está na descrição desse podcast. A Ciclovia do Rio Pinheiros e o Projeto Capa, parceiros do Gregário Cycling, também estarão no Shimano Fest e convidam você a conhecer um pouco mais sobre os projetos que revolucionam a vida do ciclista paulistano. Fabregat, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um prazer ter você aqui com a gente.
E é um prazer que o mercado financeiro tenha perdido uma pessoa competente e o mercado da bicicleta tenha ganho uma pessoa muito competente. Então, acho que a gente pode começar com a tua história e como a vida profissional e a bicicleta se encontraram.
Cara, foi algo muito interessante. Primeiro porque eu sempre digo, eu vim do mercado financeiro, mas eu sempre falei que eu vim de telecom, né? Minha vida profissional começou Microsoft, Ericsson. Aí, um belo dia, eu saí do mercado de telecom, que ele implodiu em 2002, o mercado tinha, eu me lembro da Ericsson, tinha 4 mil funcionários, o site tinha 200. E aí me indicaram o mercado de seguros, que eu falava, cara, como assim, seguros? O que é isso? De comer, de passar no cabelo, né? Não tinha a melhor noção de que era uma apólice de seguros. Eu era gerente de Bluetooth na Ericsson, imagina, não tinha nada a ver, a gente fazia mobile internet applications, não tinha nada a ver com serviços financeiros, eles falaram, olha, serviço financeiro todo mundo tem a necessidade de compra, né? E aí, com isso, eu fui para o mercado, desenvolvi vários programas diferenciados, que a gente chama de massificados, né, de produtos diferenciados no mercado de seguros, de Ford, Renault, BMW, Casas Bahia, Ponto Frio, de seguro a celular, a seguro de pneu, eu criei dentro do país. E aí eu sempre fui atleta a minha vida inteira, eu fui federado de natação, nadei pelo Juventus um bom tempo, meu irmão nadou pelo Pinheiros um bom tempo, e aquela velha história, né, você casa, faculdade, casa, engorda, começa a fumar, e aí um belo dia eu falei, cara, eu vou parar com essa brincadeira, parei de fumar, fui correr na rua, era daqueles caras que qualquer cone na rua eu achava que era prova, já saía me aquecendo, já saía correndo, nisso eu falei assim, já cansei de fazer 10K, vamos fazer meia maratona, fui treinar para uma maratona e eu falei, vou fazer o triatlon, e aí entrou a bicicleta na minha vida. E aí a bicicleta veio pelo triatlon, daí eu descobri que eu não sabia andar de bicicleta, né? Aquela história que você acha que você sabe andar de bicicleta porque você passeia de bicicleta, e aí o esporte é outra história, é outra brincadeira, e isso me envolveu muito, principalmente em provas, em passeios, training camps, eu comecei a fazer muito training camp fora, aí já no road cycling, já fazendo ciclismo de estrada, e um belo dia, quase quatro anos atrás, exatamente a semana passada, a gente fez 3 anos de companhia, então um ano antes eu saí da companhia de seguros, que era o diretor de novos negócios, a gente tinha feito uma última aquisição, e aí fui fazer meu MBA, e encontrei o meu grande amigo, já para contar um pouco a história da Santu, que é o Rodrigo, a gente era Ericsson lá atrás, tínhamos relações pessoais, ele casou com uma amiga minha e tudo mais, e além disso, no mercado financeiro a gente se encontrou, e ele estava num projeto de bicicleta, e eu sempre tive muita paixão de poder usar o meu conhecimento técnico para o esporte. Como eu sempre fui atleta, nadador, jogador de handebol, a vida inteira fui atleta, eu falei, cara, por que não trabalhar com esporte? E aí juntou a fome com a vontade de comer, né? A gente achou que tinha uma oportunidade com serviços financeiros, com serviços para o ciclismo, que é um mercado que não tem nada a ver. Explicar para um cara de banco que usa terno e gravata, abotoadura e camisa com o nome no peito, que você no meio do dia vai tomar sorvete com o presidente de uma montadora, é meio esquisito. Falar que depois de uma reunião você não vai almoçar, você vai pedalar. Também é outra coisa muito esquisita. Então, esse é o mercado do ciclismo que é maravilhoso.
E talvez uma diferença de que, em vez de ficar de olho no bônus anual, você está de olho na meta da prova que você vai fazer e o tempo que você vai fazer. É outro ROI.
É outro ROI.
Agora, como a Shimano Fest foi um marco para a Suntour?
Nesse processo de evolução da ideia, né, do início da ideia que eu e o Rodrigo tivemos, o Rodrigo já estava num projeto grande, que era o Santuário, ele já tinha me apresentado quando eu estava na companhia, já tinha saído do banco, e eu falei, cara, é legal esse negócio do Santuário, só que eu acho que serviços vêm antes.
Santuário era o caminho da fé que ele já estava tentando fazer?
Não, ele tinha um projeto de fazer um molde de esportes, um molde da bike no Brasil. E esse molde da bike é um projeto ambicioso dele. E ele começou a estudar o mercado de ciclismo porque ele também saiu do banco com o conceito de fazer algo diferente. E aí a gente estava num processo de ideia, como é que a gente podia fazer. Ele já tinha estudado bastante, já tinha tido acesso a vários montadores e vários processos mercadológicos, a Shimano era uma delas. A gente trouxe um terceiro sócio, que é o Silvio, que veio da Caloi, que tinha uma experiência de Caloi interessante e conhecia o mercado. E aí chegou a Shimano Fest, né? Quando a gente montou o projeto em si, que a gente falou, olha, esse é o conceito de serviços dentro do mercado de ciclismo, a gente vê uma tendência que não existe, né? A gente já viu acontecendo, a gente não está reinventando a roda, né? Acontece em concessionária de veículo, acontece em rede de varejo. Então, toda vez que você vai receber, vai comprar um produto, você tem a oportunidade de dar um serviço. Desde montagem de uma televisão de LCD, desde uma garantia estendida, desde um seguro para carro, desde um prestamista no seu financiamento, você sempre tem um serviço agregado junto ao produto. E a gente falou, cara, essa é a oportunidade da Suntour dentro do ambiente de ciclismo, porque a gente não enxergava esses serviços que já acontecem e é uma tendência. Eu sempre falo isso para a minha equipe, eu falo, gente, com ou sem a gente, isso vai acontecer. Então, assim, a Shimano Fest veio porque o projeto estava pronto, a gente já estava com o início até de sistemas, de setup, e como o Rodrigo e eu já tínhamos acesso junto à Shimano, a gente apresentou o projeto para eles e falaram, cara, é fantástico, vocês não querem apresentar na Shimano Fest? A gente falou, como assim, né? Vai ser uma honra a gente apresentar na Shimano Fest. Isso foi em questão de semanas antes de começar. A gente até decidiu investir, a gente investiu num ponto, né, que inclusive era um ponto onde montadoras de bicicleta iam, a gente fez um lounge, porque falar de serviço, falar de seguro, falar de financiamento, falar de consórcio, falar de banco, não tem graça, ninguém acorda de manhã e fala, eu tô afim de pagar um boleto. O cara acorda para fazer outra coisa, né? Eu falo que o Bradesco, o Itaú patrocina o Rock in Rio, não é porque ele gosta do Rock in Rio. É porque Rock in Rio é legal e está com a sua marca relacionada, isso faz sentido. Então nasceu a Suntour com esse conceito de ecossistema. Não simplesmente nos serviços financeiros, mas como eu faço para o bem-estar do meu ciclista, do meu ciclista de mobilidade, meu ciclista de esporte, para que ele entenda que o serviço está acolhendo ele. Então esse foi o momento, e a Shimano convidou a gente, foi fantástico. Eles ofereceram para a gente um stand, e até no primeiro ano o pessoal olhava e falava, o que, que é isso? Né? Tinha uns puff, a gente deu Wi-Fi para a galera de graça, o pessoal, mas como assim, ecossistema? Quem já conhecia a gente, quem já estava apresentando o projeto, a gente queria já começar o projeto, naquela época a gente já tinha 2, 3 clientes assinados, a gente não tinha nem CNPJ, mas já tinha no fio do bigode fechado o negócio, adorou que a gente estava lá. Quem não conhecia a gente queria entender. E assim, até competidor olhava para a gente e falava assim, cara, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu quero estar junto.
Em geral, quem monta stand em eventos como esse acaba não usufruindo tanto da feira, fica ali focado e é um vulcão, né? Uma erupção ali de demanda. Mas como é que é a sua lembrança dessa feira que foi no Memorial da América Latina, se eu não me engano, né?
Acho que foi o primeiro ano, inclusive, no Memorial. É loucura mesmo, porque você imagina, o stand do nosso lado era uma montadora, era Sense, do outro lado era Caloi. Quem sou eu? Uma startup com, acho que a gente tinha 40 metros quadrados. Então era um negócio assim, gente, a Shimano deu muito espaço pra gente. É como você falou, ali a gente precisava ser visto e apresentar uma ideia, né? A gente já tinha já uma carteira de clientes, que são as montadoras. Então, no primeiro produto que saiu muito fácil, até pelo conhecimento e know-how que eu e o Rodrigo temos, era os serviços financeiros, que veio o seguro naquela época, já estava no final do mente. A gente já tinha montado algo diferenciado para o mercado financeiro. E, E aí foi super interessante porque a gente estava tendo reunião com várias montadoras, a Caloi, Sense, Trek, várias Shimano, e aí eles falaram, putz, vocês estão aqui. Então foi um acolhimento muito grande e uma participação muito grande deles com a gente. Esse foi o, quando a gente estava falando da diferença entre o ciclismo e o financeiro, né, o mercado financeiro, eu percebi que eu falei assim, cara, estou em outro mercado, né? A gente fazia churrasco na quinta-feira à noite no caminhão da Caloi. Como assim, né? É algo que no mercado financeiro você não conseguia entender. E então, para o mercado, a gente começou, além de já ter reuniões pessoais, ser visto como um player. E a gente não tinha um dia, né? A gente nasceu aquele dia, a gente estava naquele primeiro ano. E por outro lado, também para os usuários chegaram e falaram assim, nossa, vocês realmente vão revolucionar, vocês pensam diferente. E a gente falou assim, é exatamente isso, a gente quer pensar fora da caixa, diferente. E não é, de novo, não é reinventar a roda. Serviços financeiros ou seguros, como a gente criou, que era sempre a reposição do bem, sempre garantir para o cara o melhor produto, não ser um cotador ou um corretor, não negativo, mas é um modelo diferente o nosso, foi muito bem recepcionado naquela Shimano Fest e pelo mercado. O mercado falava, cara, a gente sempre pensou que não dava para fazer. A gente falou, não, dá sim, dá para fazer. Tanto que a gente já chegou, né? Imagina, pegar um stand de 40 metros quadrados dentro da Shimano Fest era coisa que nem eu acreditava. Hoje, pensando para trás, nossa, a gente foi maluco mesmo em três anos fazer o que a gente já fez.
É aquela história de ancorar um barco de porte lá em Mônaco, né? Com aqueles mega iates de dois helicópteros.
Adorei a ideia, adorei a semelhança agora, é isso mesmo. A gente chegou com um barquinho assim, sabe, puxando a remo. E chegamos lá e tinha um barco no coração. Caramba, quem sou eu para assim? E o pessoal atendeu a gente. É isso que eu acho legal da família do ciclismo, cara. Todo mundo teve uma recepção muito boa, independente de quem fosse. Isso é uma coisa que a companhia nasceu desse jeito, né? E a gente tem muito isso próximo. Tem outras histórias depois dos anos seguintes, estimando o Fest, que isso demonstra muito isso. A parceria e a relação que a gente tem um com o outro dentro do mercado para crescer o mercado. A gente enxerga que a pizza é pequenininha e todo mundo precisa crescer a pizza, né? Não tem aquela coisa tipo assim, como você falou, cheguei com o meu barquinho a remo lá e alguém chegou para mim e falou assim, ah, você não é daqui. Ao contrário, os caras puseram a gente dentro da festa e me ajuda aí que eu vou te ajudar também.
Que tal uma cerveja Gregário depois deste podcast? Visite o e-commerce da cervejaria Tarantino e garanta a sua!
Mas sabe que, dando um desvio aqui, eu uma vez conheci uma loja de windsurf na Califórnia, e aí a placa em frente à loja, horário de funcionamento, de 9 da manhã até 15 nós. Então, deu 15 nós, fecha a loja e vamos velejar. Então, são valores diferentes e retornos diferentes do capital e tempo investido, né?
Totalmente, totalmente. No ano seguinte da Shimano Fest, quando a gente criou, a gente conseguiu já ter espaço, né? A gente já tinha os pontos de apoio, a gente já tinha os serviços de armazenagem de bike. Hoje a gente tem, por exemplo, tecnologia para check-in, check-out da bike num ponto de serviço. A gente já tinha equipes nos nossos pontos de apoio. Então a gente chegou no segundo ano e falou para a Shimano, além da gente fazer a nosso evento de ciclismo, né? Porque no primeiro ano, além de pegar um stand, a gente fez uma coisa interessante, que a gente relançou o passeio de ciclismo da cidade de São Paulo, né? Então a gente fez foi um negócio meio realmente fora de série, meio louco que o Rodrigo pensou, para vamos fazer uma pedalada do início da, acho que a gente saiu do Ibirapuera até a Memorial da América Latina. Quando a gente fez isso, eu não acreditei. Eu falei, gente, colocar 1.000 pessoas na rua, separar a rua e colocar um carro da Shimano na frente, atrás, a gente tinha patrocínio da Thule, da Sense, BMW, eu vou esquecer todo mundo, mas foi algo, assim, sensacional para a gente conseguir desenvolver. E isso foi algo fora de série. Então, a Shimano envolveu a gente e acreditou no nosso projeto. E no segundo ano, a gente fez isso para 3.000 pessoas. E criamos o bicicletário. Então, assim, era algo que a gente falava, cara, todo mundo acreditava que dava para fazer e suportava. Explicar isso para alguém que vem do mercado já tradicional, e falar, mas qual é a função? Como é que vocês vão fazer? Isso é muito louco. A gente conseguiu criar isso e muito com o suporte de todo mundo, né?
Eu acho que, como qualquer segmento, a gente fala de entrar na comunidade que, apesar de fazer negócios, são relações pessoais no fim do dia. Como é que foi o estabelecimento e amadurecimento de relações pessoais de vocês com a Shimano, por exemplo?
É, foi fantástico, cara. Essa foi uma pergunta assim, que isso bate no coração, tá, Álvaro? Me emociona lembrar algumas coisas com a Shimano. É, eu passei muito tempo da minha vida morando fora, tá? Eu fiz faculdade nos Estados Unidos e tudo mais, e eu tive uma proximidade muito grande com a cultura japonesa. Eu na faculdade, namorei uma japonesa por um bom tempo e aprendi japonês. E a Shimano tem muito isso da cultura japonesa. No segundo ano, quando a gente foi fazer o centro de apoio, né, que a gente foi fazer o bicicletário, a gente chegou com 3 mil ciclistas. Quando chegou 3 mil ciclistas, a Santu tinha mais ou menos uns 30 funcionários para atender esses 3 mil ciclistas, então 3 mil bicicletas para serem guardadas, catalogadas e depois retiradas. Então tinha todo esse processo que a gente tinha que cuidar. E aí, quando eu vejo aquele bar de gente, a gente estava com a equipe fazendo toda a pedalada, aquele mar de gente entrando, minha equipe estava todo mundo com camisa verde, de repente vem um mar azul de mais uns 40 pessoas da Shimano, e esse mar azul estava ajudando a gente a empurrar a bicicleta. Qualquer outra companhia ia falar assim, não, mas você foi contratado, você é um parceiro, não entregou. Ninguém pensava que ia gerar aquela quantidade de gente, como é que a gente ia gerenciar, mesmo com o sistema, processo e tudo mais. E aí chegou os Blue Angels, eu amo os Blue Angels de paixão, porque eu já tive prova, com o cara me saiu, já furando um pneu, o cara gritando, é 10 ou é 11? E você dá, é 11, é 11, é 11, me dá a roda. E esses Blue Angels chegaram e começaram a ajudar o John, o Rogério, empurrando bicicleta, de olhar para o lado, e quem estava do lado, eu não vou lembrar o nome, que o John me expressou péssimo nome, o presidente da Shimano Brasil, que é um japonês, estava junto com a gente, empurrando bicicleta. Isso, para mim, eu olhei para o lado e falei, cara, estou no lugar certo. É, a mesma coisa a gente encontrou em todas as marcas. Então, assim, quando chegou no Shimano Fest, todas as marcas têm uma relação muito próxima. Eu vou dar um exemplo. A gente tem acordos comerciais com todas as marcas, algumas delas eu sou a seguradora ou o serviço financeiro oficiais, Trek, Scott, Caloi, Cannondale e tal. E outras, eu sou só parceiro comercial, eu sou só literalmente amigo. Então, assim, a gente faz negócio com a Sense, por exemplo, porque a gente é amigo, porque um gosta do outro, porque as empresas se gostam. Eu não tenho um contrato assinado com a Sense. Nada. Porque é uma relação pessoal.
Você entende a Shimano Fest como um local onde essas arestas são aparadas, onde você percebe que cabe todo mundo? Porque isso que você está falando é muito parecido com o que o Rogério falou da própria Shimano, que recebe no Shimano Fest marcas que produzem coisas que são concorrentes da Shimano.
Sim, engraçado escutar isso do Rogério. Acho que foi o segundo ano, ao mesmo tempo estava acontecendo uma outra feira, que era uma concorrência de feiras, não era uma discussão, o mercado não precisava fazer isso, mas enfim, aconteceu isso. E estava no Brasil os fundadores da SRAM. E aí o John e eu estávamos andando na feira e tudo mais, e o pessoal da SRAM estava, gente. Nesse mercado é muito azul e vermelho, né? Ou você é azul ou você é vermelho. E aí eu e o John falou, cara, não acredito, cara, o cara está aqui. Então, assim, é isso. A gente recebe isso. É um ambiente, uma plataforma que todo mundo tem que estar junto. É claro que tem concorrência, é claro que o mercado, não vamos ser ingênuos, que o mercado não quer um ter um espaço maior, um market share maior. No final do dia, como diz o Rodrigo, a gente não é ONG, né? A gente tem que fazer dinheiro, tem boleto para pagar e tudo mais. Mas a gente tem uma vivência e uma visão muito positiva para os negócios, mas também para a comunidade. Isso a Shimano Fest proporciona, esse conceito para a comunidade. Tanto que é o exemplo da pedalada. A pedalada que a gente criou foi para a comunidade. Não tem custo. A gente sorteia a bicicleta, a gente fecha a cidade, coloca carro de apoio, põe 3 mil pessoas, sorteia camisa, sorteia brinde, dá água, dá mecânico, dá gel, dá tudo isso de graça para a cidade. Eu me lembro, quando era pequeno, tinha pedalado na primavera em São Paulo. Inclusive, aí é um caso pessoal que meu pai teve que atravessar porque eu tinha rachado a cabeça em casa e eu tive que atravessar essa pedalada. Mas assim, isso era muito legal. Então, quando o Rodrigo veio com a ideia, vamos fazer uma pedalada, a gente fincou a bandeira, a Shimano apoiou e, infelizmente, a gente não vai poder fazer. E respondendo a sua pergunta, né, Leandro, como é que a gente vai fazer no online? O online vai ser muito mais para o lojista. Mas eu não tenho dúvida que o dia que abrir, a gente queria fazer até o virtual, né? Todo mundo pedalar em casa e tudo mais, mas não rolou no modelo que a gente queria. Mas a gente vai voltar. Então, assim, o que a gente quer, e eu não tenho dúvida que no próximo ano o Rodrigo vai querer 5 mil pessoas na cidade.
Legal, Fabregado. Então a gente aguarda agora a essa experiência virtual que todo mundo está curioso para saber como é que vai ser. O evento está na iminência de acontecer, logo depois da publicação desse podcast, e a gente aguarda também o reencontro com os passeios. Eu espero que isso aconteça muito em breve, a tempo do próximo Shimano Fest, a gente reunir aqui os gregários entre as 5 mil pessoas que vão participar desse pedal em 2022. Obrigado, cara. Foi um grande prazer.
Obrigado a vocês, prazer. Na próxima vai ser pedalada, vai ser evento, vai ser ação junto com os nossos parceiros. A gente quer ajudar a comunidade, a gente quer oferecer algo a mais além do serviço financeiro, sem dúvida. A gente tem o seguro, a gente tem os pontos de apoio, a gente tem o financiamento, a gente tem o consórcio, a gente tem todos os serviços para os nossos clientes, mas essa realidade você consegue ver ela na prática acontecendo em eventos como a Shimano. Então a Shimano dá essa liberdade para a gente poder criar e fazer sempre o bem para a cidade, né? Eu espero um dia o John e o Rogério a gente começar a fazer Shimano's Fests em vários locais. Eu estava em Brasília esse final de semana, falei, cara, a gente podia fazer uma Shimano Fest aqui em Brasília, fazer uma no Rio.
Mas eu acho que a gente vai descobrir algo interessante nesse mercado de eventos, que é o formato virtual. E como a gente está vivendo que o futuro é híbrido em todas as dimensões, eu acho que tem um aprendizado para os organizadores do evento e para toda a indústria. Ter coisas que, por exemplo, alguém que seria inacessível de vir de uma cidade remota para participar, participa de alguma forma remotamente. Então, ter um evento que seja híbrido, eu acho que é um caminho bem interessante e inclusivo para o mercado como um todo.
Exato. E baixo custo, né, Álvaro? Inclusivo. Então, o cara lá do Nordeste que não podia descer, ou não estava com uma agenda, o cara do Sul...
Interior de Santa Catarina, Mato Grosso...
Eu tô em Curitiba hoje, então é isso. O cara que está em Curitiba, precisava ir, e aí não pode fechar a loja tal, e que quer ver, então, Mato Grosso... Isso é muito legal. Então, assim, tem muito espaço... São Paulo não é o centro, a gente também precisa desmistificar isso, né? Essa é uma coisa de diversidade que eu empurro muito dentro da companhia. Tem muito espaço para a gente fazer. E, cara, cada vez que eu vou em cada canto do país, eu vejo pedaladas novas, eu vejo locais novos, eu vejo equipes novas. Isso é legal da gente, como aí já participando desse grande grupo que a Shimano colocou a gente na família, né? A gente, como empresa, tem que se apoiar. Poxa, por que não fazer? Se no virtual o cara já sabe, daqui a pouco ele vai me convidar para ir para lá também. Ó, vocês não podem vir fazer aqui um evento, uma pedalada e tal? Então, esse híbrido eu concordo contigo.
Parabéns e tamo na roda. Conte com o Gregário no que a gente possa ajudar, apoiar e divulgar.
Tamo junto.
A conversa com o Fabregat chegou ao final. O episódio Shimano Fest tem outras duas entrevistas com Rogério Tancredi, gerente comercial e de marketing da Shimano, e o ciclista Marcos Luiz, que tem uma rica história de amor pela bicicleta e pelo Shimano Fest. O Gregário Cycling é um podcast semanal, mas a gente tem um conteúdo diário esperando por você. Confira no nosso Instagram, Gregário Cycling, e fique ligado em tudo que acontece no mundo das rodas.